Bem-vindo ao serviço TEP.
A lista, indicador, está caindo para restante, CSG, poupa.
Tá. Então, assim, esse convênio não tinha uma taxa boa também. Só que os promotores começaram a abordar os clientes, ninguém perguntava de taxa. Ninguém falava, vai, qual é o juros, ninguém queria saber disso. É uma cidade que a agência é muito pequena, o pessoal não tinha respaldo da agência. Então, qual é o diferencial desses convênios menores? Tem cidade que não vai ter agência de Santander, ou seja, o cliente nem sabe que talvez pode fazer consignado, e você liga falando que ele tem valor liberado, valor disponível, o cliente acaba pegando. Tá? Então, esse está sendo o diferencial. Não é que os promotores são espetaculares lá de Marília, que conseguiram mudar o argumento e tudo deu certo. Não é isso, gente. Ele encontrou a oportunidade e começou a criar, encontrou e começou a criar a partir desse cliente. Então, quando a gente manda, às vezes, um convênio para você que não está sendo trabalhar, tem que pegar. Cara, eu vou para cima desse cliente aqui, por quê? Talvez um cliente que nem vai exigir tanta argumentação, tanto poder de persuasão, quem talvez está precisando e ninguém estava ligando para eles. Então, por isso que é importante variar também, a gente não ficar refém sempre do mesmo convênio. Faz aí sempre o convênio foco, uma parte do dia, no caso, esse mês a gente está focando mais no governo do Paraná, mas outra parte do dia vai variando, faz um, dois, três convênios diferentes, para vocês terem uma percepção se um convênio está sendo atrativo ou não. Está sendo um cliente, um convênio que estava sendo atacado, que está recebendo ligações. Tem muito, mas governo da Paraíba, por exemplo, que eu pedi para vocês atuarem uns dias aí, vários clientes ouvi as ligações de vocês.
O grupo é
Aparentemente, o cliente
mais
nem
um
reclamou.
componente.
O cliente nem reclamou que estava recebendo várias ligações. Por quê? Talvez não estava sendo atacado. Não tinha muita produção. Agora, com certeza, muita gente já começou a ligar, mas é um convênio gigantesco também, tem muita oportunidade para fazer, tá? Então, gente, é aproveitar a oportunidade, encontrar esses achados assim e focar nisso. Mas o diferencial, alguns escritórios que têm mudado o resultado de Dracena, o resultado dele está tendo muito em função do governo do Paraná, Marília, essa prefeitura de Monção que eu falei, outras regionais, às vezes, buscam também convênios diferentes. Então, esse é o segredo também da gente conseguir mudar um pouquinho o resultado, tá? Vamos lá, seguindo aí. Jacques, fala um pouquinho de você.
Oi, Flávio, bom dia.
Bom dia.
Então, eu estava fazendo uma análise aí dos fatores externos e internos, né? Mas assim, falando mais de mim, eu estou vendo uma dificuldade grande em finalizar a negociação por telefone. Mas assim, é porque geralmente eu faço a proposta para o cliente e ele quer analisar, né, o que eu estou oferecendo ali e a gente acaba encaminhando pelo WhatsApp depois de ter conversado até que bastante por telefone. Só que eu não consigo estar encontrando esse cliente depois por ligação, entendeu? Eu entro, tento ligar, mas não consigo. Eu acabo tendo que apresentar o produto pelo WhatsApp. E aí entra naquela questão da falta de objetividade, né? Porque você quer especificar ali o que você está ofertando, mas por WhatsApp fica bem mais extenso. Aí, assim, eu também notei que eu ando muito batendo na tecla com a mesma negociação, entende? Então, eu acabo falhando nessa questão de dar prazo para o cliente. Às vezes eu dou um prazo, ele não cumpre, fico dando chance e aí acabo perdendo tempo, né? Naquelas mesmas negociações. Mas assim, eu estou tentando mudar isso aí, só que quando a gente reduz aí o foco naquela negociação, você acaba abandonando clientes que talvez você teria chance de fechar, né? E vai para outros que a resposta é logo de cara não. Então, eu estou bem confusa nessa questão, quando insistir ou não insistir no cliente.
Tá, eu vou fazer uma pergunta para você. Quando você quer um sapato, vamos pensar assim, tá? Você gostou de um sapato, você usa mais sapato ou tênis no dia a dia?
Mais sapato.
Sapato, ok, você gosta de sapato de salto. Quando você gosta, você olha um sapato numa loja. A vendedora precisa insistir muito para você comprar, se você tiver o dinheiro?
Pode repetir? Eu não escutei muito bem.
Ó, vamos supor que você passa numa loja, vê um sapato, gosta daquele sapato, fica meio apaixonada por ele, e você fala, puta, eu queria, mas fica meio apertado para eu comprar agora e tal. Mas depende 100% da vendedora comprar o sapato, que você compra o sapato ou não?
Não, tem mais a ver mesmo com a minha necessidade no momento e o que está dentro do meu alcance do que ela.
Exato. Ou seja, vai adiantar, se você não quiser o sapato, ou se você não tem dinheiro para comprar, vai adiantar você ficar, a vendedora ficar insistindo a semana inteira com você para você pegar o sapato?
Não.
Então é isso que eu quero que vocês reflitam. O cliente que às vezes ele deu a entender que não quer naquele momento, não adianta eu ficar insistindo, criando mil argumentos para ele, gente. Por isso que eu falo de dar o prazo é um só. Deu o prazo para o cliente, ó, 5 da tarde. E aí, fulano, posso finalizar aqui para você? Não, não desisto. Ótimo, tchau. Não é que abandona, mas assim, naquele momento, não insiste mais com ele. Porque o cliente, ele tem que sentir a necessidade, ele tem que sentir também que você fez o trabalho correto de criar, despertar nele a necessidade, a curiosidade. E quando chegou no momento do fechamento, ele não quis, argumente, lógico, tente reverter, mas naquele momento. Passou aquele momento, não fica mais afim daquele cliente, tá? Você vai, ó, ok, então um momento que você precisar, me chama aqui, pronto, tchau. E dá um gelo mesmo, o gelo que eu falo é passar aí uma semana e não falar mais nada. Na outra semana, fulano, bom dia, tudo bem? E aí, teve alguma, né, tem algum pensamento, alguma outra ideia de como a gente pode finalizar? Só isso. E não fica insistindo. O cara falou, não, ainda não quero, ok. Não, a gente não pode ficar estendendo, porque senão você não está perdendo tempo, criando expectativa e o cliente não vai fechar. Tá? Eu dei um exemplo de sapato, de forma bem simples, para você entender que nem sempre a vendedora da loja pode ser a melhor vendedora. Só que se você, de fato, ou não tiver condições de comprar o sapato, ou naquele momento você não está precisando, seria algo supérfluo para você, você não vai comprar, por mais boa que a vendedora seja. Você vai até admirar o trabalho dela. Falou, olha, legal, a menina detalhou, explicou o sapato. Mas no momento, realmente, eu não tenho interesse. Então, assim, pode ser o melhor vendedor, tá, gente? Ele não vai conseguir. Agora, eu tenho que entender, fazer um trabalho correto, senão não estou dizendo para vocês abandonarem todas as negociações, não é isso. Mas é não demandar tanto tempo e energia em um cliente que vocês perceberem que não vai fechar. Eu vou dar um exemplo besta para vocês aqui, tá? Uma cliente de uma promotora ontem tinha autorizado na sexta-feira ela a mandar, autorizou, tá? Foi pedida para mandar no aplicativo. Fulana, eu tinha conseguido uma oferta muito, muito boa para você, uma condição muito especial, mas eu queria saber se você me autoriza a encaminhar no seu aplicativo para você analisar, que nem fulano. Ok, manda. Aí ontem a promotora perguntou de manhã assim, fulano, e aí, né, a senhora tomou decisão, a gente pode finalizar a proposta? Aí a cliente falou assim, não, obrigado, não tem interesse no momento. E não falou mais nada, a promotora ficou quieta. Quando foi à tarde, a cliente, aceitou no aplicativo. Ou seja, você acha que foi mais o poder de persuasão da promotora ou a cliente que realmente precisava e não queria assumir? O que vocês acham?
A cliente.
Exato, gente.
Cliente.
Tá? Então, assim, é importante, óbvio, é fundamental uma abordagem correta, uma abordagem que faz toda a diferença na venda. Mas o processo na parte final mesmo, a gente vai empurrar o cliente a tomar decisão. Só que eu não posso entrar lá no aplicativo dele e dar o aceite, não tem como eu fazer isso. É o cliente quem faz. Só que a gente vai fazer ele dar o aceite em duas situações. Uma, ou a gente conseguir persuadir ele e mostrar para ele que aquilo lá realmente vai valer a pena, e esse é o ponto que é o nosso trabalho fazer. E o segundo é o próprio cliente entender que ele precisa daquilo e vai aceitar. Tá? Agora não tem como a gente fazer. Se eu já fiz a minha parte, a segunda eu não posso fazer para o cliente, vai aceitar. Então é ele quem faz. Por isso que não adianta vocês criarem mil argumentos. Ficar lá uma hora, duas horas falando com o cliente que isso não vai resolver. O cliente está tentando ser simpático, educado, respondendo vocês, mas não vai fazer ele aceitar o contrato. Por isso,
Eu acho que parte desse tempo que a gente demanda no mesmo cliente é justamente também por uma ausência de negociações, né? Entra bastante naquilo que as meninas estavam falando sobre a dificuldade que a gente está tendo com as listas, né? Por não conseguir falar com muitas pessoas. Então, quando a gente consegue aí estar realizando uma negociação ali efetiva mesmo, que o cliente está dando uma pinta aí que está com interesse, a gente se apega muito a isso. Eu acho que está sendo bastante nessa questão de receio também. Não está conseguindo negociar com muito.
Lembra, gente, disso. Às vezes o cliente não está dando abertura, o cliente está sendo educado. Entendeu? É que você não está sendo transparente. Às vezes o cliente não vai fechar com vocês. O cara está com a cabeça lá desse. Eu estou falando por experiência comercial. Agora não vou nem falar de consumo nada. Já trabalhei em outras partes de venda, em outros produtos. Já trabalhei com um cliente altíssima renda, dono de indústria, já trabalhei com dono de boteco, que também é empresário, o cara tem visão, por mais que seja às vezes a pessoa, então já trabalhei com todo o perfil de cliente. Já atendi cliente de alta renda, que o cara foi super educado, foi simpático, deu abertura, me mostrou a empresa dele, mostrou tudo. Só que um cliente que não fechou negócio comigo, o cara não queria, não tinha o que eu fazer para ele. E, peraí, gente, rapidinho. Então, tem cliente que, às vezes, por mais persuasivo que você seja, o cara não vai deixar com você porque ele não está precisando, ele não quer aquilo. E ele está sendo educado. Só que ele não vai falar isso, eu estou sendo educado com você. Então, não fiquem mais refém de cliente.
Ele me craqueou, claro.
Tá, vou esperar um segundo aqui.
Ok.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Mais alguém caiu, Elina? Só você que tinha caído.
Todo mundo, meninas? Uhum. Dá para me ouvir? Tá todo mundo, Fábio?
Tá, então assim, o cliente muitas vezes, como eu falei, gente, ele vai ser educado com você, só que ele não vai falar abertamente isso, tá? O promotor que vende muito, e eu falo vender muito, é volume de contrato também, não é só alta produção. Mas é o promotor que você olha lá, o cara está com 40, 50 contratos no mês. Você acha que ele tem tempo para ficar uma hora conversando com o cliente? Não tem, ele viu que o cliente não tem interesse, tchau, vou no próximo. É o volume de pessoas até ele encontrar, opa, esse cara aqui, ele não só me deu, foi simpático no sentido de dar abertura, mas de fato, de repente, eu descobri uma necessidade dele. Por quê? O cliente que eu percebo que tem a necessidade é onde eu vou atuar. Quando você liga para o cliente, começa a fazer perguntas, o cara fala, não, realmente eu tenho... de algumas parcelas, tem outro banco, é cara tomador. Então, já ligo o sinal de alerta. Ah, o senhor tem, então, a casa do senhor é financiada, que legal, o senhor paga a parcela, ah, e o carro também é financiado. Ah, mas o importante, né, é seu, você está pagando para você mesmo, né, no aluguel. Enfim, eu começo a criar empatia com o cliente. Só que é um cliente que, de fato, vai precisar de algo. Aquele cliente fala que tem casa própria, que está tudo em dia, está tudo certinho, não precisa de dinheiro.
Caiu
o Luana também?
Sim.
Tá. Vou esperar de novo.
A internet está ruim hoje, hein? Caindo toda hora.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Está faltando alguém ainda?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Entrei de volta.
Tá. Então, assim, o cliente que está com tudo em dia, está olhando os copos, não tem nada, está com a casa limpinha, você começa a fazer as perguntas, o cara está com o carro
fechado. O grupo tem mais um componente.
Quem tinha caído?
A Gabi, já entrei.
Tá. Então, assim, cliente que está com margem livrinha, 100%, não tem consignado, não tem CT, não tem nada nos copos, está com, né, o carro quitado. Gente, às vezes não é um cliente que eu vou ter que ficar perdendo muito tempo com ele. Eu vou ofertar, de repente, um consórcio, o cliente está sobrando dinheiro, mas eu não vou insistir muito, vou para o próximo.
Mais um componente.
Tá, então, assim, eu vou para o próximo cliente, não fico perdendo muito tempo refém desse cliente aí, que não vai gerar negócio, tá? Eu tenho que ter volume. Quando eu perguntei lá para a Pamela, quantos clientes ela falou ontem, tenho certeza que se eu perguntar para as outras aqui, talvez não foi mais que 18 também. E isso que está fazendo a diferença na nossa produção. E às vezes, os que vocês falam, vocês estão ficando muito refém desses clientes, como a Jaque mencionou agora, o cliente, às vezes, por ter dado uma abertura de conversa, vocês acabam ficando recém e falam, ah, vou seguir nesse aqui para tentar fechar. E, de fato, depois não acontece. Um outro exemplo aqui que eu vou dar para vocês entenderem o que eu estou falando.
Fábio,
Oi. Até
nessa questão, assim, agora que você está falando faz muito sentido, porque, por exemplo, essa semana eu fiquei negociando com uma cliente que era esposa do cliente mesmo, né, e passando as informações, tudo detalhado, argumentando não sei o que lá. Aí, quando foi na sexta-feira, o cliente falou que ia fechar comigo, mas ele não tinha um aplicativo habilitado. Aí tá, foi muito suave o contrato. Chegou na segunda-feira, Ele simplesmente falou que não queria, mas por quê? Porque talvez eu tenha batido muito na tecla de um cliente que, de fato, ele não estava precisando, e pela minha insistência, ele acabou aceitando por um momento, mas não foi algo sólido. Aí perde o tempo, então faz muito sentido o que você está falando mesmo.
Exato, exato, é isso. E assim, vou dar outro exemplo simples aqui que vocês vão